Superior e de Investigação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem três pedidos de esclarecimento, que fará em conjunto, claro, até pelo tempo disponível. Para o primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado. Convém começar por recordar que o agendamento da revisão do RECHIES não é a primeira vez que é agendado. A última vez que foi agendado foi no dia 12 de março de 2025. E porquê é que essa revisão não foi discutida? Bom, porque as oposições se uniram para derrubar o primeiro governo da Aliança Democrática. Disse-o na altura e volto a dizê-lo. Graças à espiral destrutiva das oposições, esta reforma foi adiada. E como esta, outras reformas foram adiadas. E por isso, felizmente, que os portugueses renovaram a sua confiança e deram uma vitória ainda maior à AD, que permite ao Governo continuar o trabalho iniciado em março de 2024. E por isso, Sr. Ministro, a minha primeira pergunta era qual foi o impacto deste atraso na revisão do RECHIES no sistema do ensino superior em Portugal. Eu não vou alongar em caracterizar a reforma que estamos hoje aqui a discutir. Da parte do CDS, vai no bom caminho porque reforça três pilares fundamentais do ensino superior: a flexibilidade, a autonomia e a responsabilidade. Mas a revisão do RECHIES não é um fim em si mesmo, não é o fim de linha. E por isso a segunda pergunta que lhe gostava de fazer é como é que a revisão do RECHIES se enquadra na reforma mais abrangente do ensino superior que está a ser liderada pelo Governo. E já agora uma terceira pergunta, tendo em conta que no Orçamento de Estado para 2026 o PS e o Chega se entenderam para travar a atualização das propinas num euro mensal, perguntava-lhe que consequências é que essa coligação negativa tem no reforço da ação social e que consequências é que essa coligação negativa tem no financiamento das instituições do ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, tem esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o processo de revisão do RECHIES começou em 2022, passou por duas dissoluções do Parlamento, vamos ver se é desta. Estamos disponíveis para uma discussão em especialidade rica, plural, de aprofundamento das soluções. Mas destaco agora uma matéria na proposta do Governo que nos merece particular preocupação. No período de vigência do RECHIES, o ensino superior fez um extraordinário processo de crescimento e consolidação. A diversidade existente no sistema está, em grande medida, associada a esse sucesso. É por isso preocupante que a proposta do Governo pareça promover a homogeneização. No fim de contas, todas as instituições de ensino superior concorrerão para serem universidades, Universidade tout court ou Universidades Politécnicas. Ora, o país anda há tantos anos a tentar corrigir a licealização do ensino secundário, por exemplo, valorizando o ensino profissional. E agora corremos o risco de, mutatis mutandis, licealizar o ensino superior. Sr. Ministro, não devíamos precaver o risco de depois andarmos muitos e muitos anos a corrigir este erro de homogeneização do ensino superior? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Faria, PSD.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece e saúda o trabalho do Governo e do Sr. Ministro pela coragem política e visão reformista ao apresentarem finalmente uma proposta de revisão ao RECHIES. Uma proposta construída com diálogo, que ouviu a sociedade, as instituições, os estudantes, os professores, investigadores e o pessoal técnico. Uma revisão há muito esperada, mas que se inicia agora com responsabilidade, determinação e rigor. Durante demasiado tempo, este regime jurídico não acompanhou a evolução das instituições. da ciência e do país, perdeu-se capacidade de produzir conhecimento e de responder às necessidades do desenvolvimento nacional. O PSD acredita que o futuro do ensino superior se constrói com instituições mais autónomas, flexíveis, modernas e competitivas, com condições para cumprir a sua missão e com qualidade e impacto real na sociedade. Quero destacar a clarificação e valorização do sistema binário, elemento central desta reforma, onde Portugal passa a afirmar com clareza universidades com uma matriz académica e científica e universidades politécnicas com forte vocação para o conhecimento aplicado. Um modelo que nos coloca em paralelo com o espaço europeu de ensino superior, aumentando a capacidade de cada instituição de se focar e de se definir, fortalecendo a sua identidade própria e a sua missão. Com mais flexibilidade para atuar, as instituições deixam de ser valorizadas pelo nome que têm e passam a ser reconhecidas pelo trabalho que fazem. Esta reforma cria condições para que todas possam contribuir ativamente para a coesão territorial, o desenvolvimento económico e social e a transferência de conhecimento para a sociedade. Esta reforma retira entraves burocráticas, confere maior autonomia de gestão e garante maior previsibilidade no ensino superior, para que este deixe de depender de ciclos políticos e que possam planear estratégias de médio e longo prazo. Por isso, Sr. Ministro, deixo-lhe uma questão. Está convicto de que esta revisão potenciará verdadeiramente as instituições no cumprimento da sua missão e reforçará a coesão no ensino superior em Portugal? Muito obrigado.
Sr. Ministro, 48 segundos mais 15 de tolerância. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço muito os vossos comentários.
Parar o tempo. O que é que se passa?
Eu gostava de salientar que o pilar desta transformação que nós estamos a propor, desta reforma, é precisamente a autonomia e a flexibilidade, que vai permitir às instituições responderem aos desafios dos territórios. E os desafios de um território como Trás-os-Montes, como o Alentejo, como o Algarve, como a região autónoma da Madeira ou dos Açores, são totalmente diferentes. E por isso eu penso que o Sr. Deputado Porfírio Silva cai num equívoco muito grande, porque está agarrado a uma lógica do passado, a uma legislação que foi feita nos anos 80, que está ultrapassada e que não corresponde sequer àquilo que hoje já são estas instituições. Como sabe, instituições nestas regiões que eu referi fazem investigação de alta qualidade, têm centros de investigação com excelente. Eu não sei se lhes quer retirar a capacidade de fazer investigação, porque no Liceu não há investigação.
Obrigado. É melhor, Sr. Ministro, contactar que não.
Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Ministro.
O Sr. Ministro estava a responder e no meio da intervenção foi dado mais tempo, porque o Sr. Ministro não teve consciência e eu podia, se ele podia continuar.
É verdade que deu, mas, portanto, o Sr. Ministro que tiver, tem 51 segundos mais, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu estava a dizer, esta alteração que nós estamos a propor ao RGES permite, de facto, a que as instituições realizem o seu potencial e estejam alinhadas com aquilo que são os desafios dos territórios. O que não acontece hoje. De facto, ao longo do tempo, muito do impacto que elas conseguiram ter e que foi decisivo para as regiões já resultou de uma flexibilidade na oferta formativa e que lhes foi sendo dada, o que faz com que hoje a ligação entre as universidades, o subsistema universitário e politécnico, seja um contínuo. De facto, nós já não temos, Sr. Deputado Porfírio Silva, as universidades de um lado e os politécnicos do outro. O Sr. Deputado quer regressar ao passado. Isso já não é assim no presente e muito menos é aquilo que o sistema de ensino superior precisa para o futuro. Obrigado.
Muito obrigado. Antes de passar à próxima intervenção, é só porque estão aqui já presentes todos os alunos e professores do Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo, de Portimão, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Montenegro, de Faro, um grupo de alunos e professores da Escola Professor Bento dos Caraça, da Amora, e também faz anos hoje a Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Então. E as palmas são extensivas à sua deputada Joana Cordeiro, que eu não tinha aqui a indicação que também era o seu aniversário. Fica o facto também. Bem. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso, do Chega, para a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No último artigo do RGES, no último artigo do diploma que hoje aqui discutimos, ficara estabelecido que no prazo de 5 anos esta lei devia ser revista e avaliada. Não se passou 1 ano, nem 2, nem 3. Passaram-se 12 anos e eis que estamos aqui a discuti-la. E eu tenho cá para mim que esta é daquelas coisas mesmo à portuguesa. Os políticos estabelecem prazos, comprometem-se com números e com metas, mas depois nunca são capazes de as cumprir. E é muito importante que as pessoas que nos acompanham lá em casa e estes jovens que enchem as nossas galerias tenham conhecimento e noção disto. Os políticos que são tão rápidos e diligentes a aumentar os seus salários, a negociar a subida dos combustíveis no orçamento de Estado, são os mesmos que demoram anos e anos a aprovar as leis que são importantes para o futuro do país. Esta é a verdade, tem hoje aqui de ser dita. Mas o Chega não se furta a esta discussão e por isso apresentamos hoje uma proposta para rever este diploma. Uma proposta que pretende responder à verdadeira e à mais profunda das crises que o sistema de ensino superior atravessa. Porque reconhecemos que a crise do sistema não é só de natureza burocrática, administrativa ou financeira. É uma crise cultural, é uma crise civilizacional, é uma crise epistemológica, é uma crise do conhecimento. E é em resposta a isso que assumimos que deve ser valorizada a autonomia, a sustentabilidade, a eficiência e a democraticidade nas instituições. E deve ser valorizada não só na letra da lei, mas sobretudo na prática, nos órgãos de governo e de gestão, nas finanças e no património, na pedagogia e na ciência. Não, senhores deputados, não deve ser o Estado a impor. Devem ser as instituições, deve ser quem está no terreno, quem melhor conhece, a decidir sobre o futuro das suas instituições. Precisamos também de uma lei menos burocrática, de uma lei estável no tempo, de longo alcance temporal e que mereça o consenso alargado das 3 maiores bancadas desta Casa. Não podemos continuar a permitir que o tempo da ciência esteja refém do tempo dos políticos. Durante anos demais, permitimos que a classe política capturasse, que a classe política subjugasse aquilo que é a investigação científica e aquilo que é a academia em Portugal. Hoje temos o dever de afirmar perante o país que esse tempo acabou em Portugal. Da nossa parte, senhores deputados, o Chega aqui estará, como sempre está, para sermos construção, para sermos correção e, acima de tudo, para sermos solução. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Aida Carvalho, Partido Socialista, para uma intervenção.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o atual regime jurídico das instituições de ensino superior, RGES, foi no momento da sua criação, em 2007, um diploma verdadeiramente inovador, implementado pelo antigo ministro José Mariano Gago, sob a governação do Partido Socialista, representou um marco decisivo no enquadramento jurídico do ensino superior e na consolidação da investigação em Portugal. Promoveu uma maior autonomia e flexibilidade das instituições, permitiu-lhes definir os seus próprios objetivos pedagógicos, científicos e financeiros e introduziu um modelo de governação mais eficiente e mais aberto à sociedade com a criação de órgãos como o Conselho Geral. O RGES reforçou a avaliação contínua das instituições, uma ferramenta fundamental que incentiva a melhoria da qualidade pedagógica e científica e estimulou a